Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Crispim Guimarães, que agora vos fala a partir do Estúdio 2, na cidade de Dourados. Nosso programa Ponto de Vista começa sempre às 7h30, vai às 9h, horário local, e tratando sempre de temas importantes para a sociedade local, aqui do nosso Cone Sul do Mato Grosso do Sul, mas também temas de relevância nacional e tantas vezes temas globalizados. Hoje nós vamos tratar sobre o tema da Semana Nacional da Família. A CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, proclamou este ano de 2015 o Ano pela Paz. Por isto, propõe que a gente faça celebrações voltadas para a família, sobretudo na linha da reconciliação e pela paz na família. Conosco aqui no estúdio, Alex e Patrícia, da Comissão Diocesana da Família, Rafael e Savana, também da Comissão Diocesana da Família, Comissão, né, Família e Vida, Dício, Mício e Marta, que nos falarão também por telefone, o Dício, que é da comissão e também é o responsável regional das equipes de Nossa Senhora, o Ricardo, da Pastoral da Família, Alice e Solange, coordenadores diocesanos da Pastoral Familiar na Diocese de Dourados. E agora conosco o padre Moacir Silva Arantes, assessor nacional da Comissão Nacional da Pastoral Familiar. Padre Moacir, o senhor me escuta?
Escuto, meu padre Crispim.
Tudo bem?
Graças a Deus, um bom dia para o senhor, um bom dia para todos aqueles que estão participando do programa de hoje e para aqueles que estão também ouvindo através da Rádio Coração.
Padre, eu sei que o senhor tem um compromisso logo mais, então a gente gostaria já de aproveitar, né, a sua participação por telefone, para que o senhor nos situasse a importância da Semana Nacional da Família que a CNBB todos os anos propõe para que as dioceses celebrem.
Olha, Crispim, uma das coisas que nós percebemos é que aquelas realidades que nós não damos a devida atenção, que nós não nos detemos sobre elas, por mais importante que sejam, elas vão caindo no esquecimento e vão aparentemente perdendo a sua importância. As relações familiares não são diferentes. Aquilo que nós tiramos da nossa atenção e dos nossos olhos, mais cedo ou mais tarde também nós acabamos tirando do nosso coração. Então a Semana Nacional da Família é uma grande mobilização nacional para que nós coloquemos durante aquela semana, de uma forma especial, a família, os relacionamentos, a sua importância, as suas necessidades no centro da nossa atenção. Por isso que a Comissão Vida e Família, na CNBB, ela propõe este tempo de reflexão para as paróquias, comunidades e dioceses, para que nós possamos, a cada ano, ver a família a partir de uma ótica, a partir de um tema, e também fazemos a construção desta valorização da família que nós temos, independente de como ela esteja formada, independente das dificuldades que ela encontre. A nossa família, ela é um dom, ela é um presente de Deus, ela é uma bênção para a nossa vida.
Agora, essa mobilização, né? Como é que o senhor acompanha e sabe como isso se desenrola pelo país? A CNBB tem um raio-x disso?
Agora nós estamos tendo, em primeiro lugar, nós acompanhamos através das nossas publicações. Todo ano nós preparamos a publicação A Hora da Família.
Sim.
Para essa motivação. Então, nós já estamos com mais ou menos 300 mil exemplares espalhados pelo Brasil. Então, isso dá para nós uma noção da adesão que as pessoas estão tendo, não somente à Semana Nacional da Família, mas também ao projeto de evangelização dentro dela proposto pela Igreja do Brasil. Outra forma também é que nós estamos fazendo uma mobilização e as diversas paróquias e dioceses e até comunidades estão nos enviando as suas programações. Então, dentro do site da Comissão Nacional da Pastoral Familiar e também na front page da nossa comissão, nós estamos recebendo diversas programações, diversas iniciativas. Então, no Brasil inteiro, as pessoas estão nos comunicando e nós estamos replicando isso na internet para servir de inspiração para outras pessoas. Então, comunidades rurais, comunidades urbanas, paróquias e dioceses, organizando simpósios, palestras, celebrações, caminhadas. Agora, no Dia dos Pais, uma paróquia está organizando um passeio ciclístico com os pais dentro da Semana Nacional da Família. Então, nós temos mais ou menos uma radiografia nesse sentido. Então, a nossa missão é colher estas iniciativas. Primeiro é promover, é incentivar que cada paróquia, cada diocese, cada comunidade se manifeste, se mobilize. Depois, colher essas iniciativas e replicá-las para que nas diversas realidades e situações do Brasil, uns possam inspirar os outros, uns possam se fortalecer no testemunho dos outros.
O casal aqui responsável da Pastoral da Família disse que vai mandar então para o site como a programação da diocese aqui vai se desenrolar. Ótimo. Aqui já lhe dou uma notícia, aqui nós vamos começar hoje, mas os carros já estão pintados aí na rua, né?
Sim.
A gente pediu e depois também, depois que terminar a Semana da Família, nós vamos passar em todas as paróquias com a Sagrada Família, convidando para a Jornada Diocesana da Família, que vai dar continuidade à Semana Nacional da Família aqui na Diocese de Dourados. Portanto, uns 2 meses nós vamos ficar celebrando.
Oh, louvado seja Deus. Porque, de fato, a família tem que ocupar o nosso tempo todo, né? A Semana Nacional da Família, ela acaba sendo um tempo especial para a gente despertar. Mas o trabalho em favor das famílias tem que estar em todos os momentos e o ano todo também. Então, nós ficamos muito felizes. E, inclusive, se o senhor me permite,
sim,
eu
claro.
Até convido o pessoal a entrar também lá no site da Pastoral, né, www.cnpf.org.br, e a partir do site entrar na front page do nosso Facebook e vai ver lá as publicações, as programações que nós estamos replicando. E aí as pessoas vão perceber que o Brasil inteiro está se mobilizando. E comunidades pequenas e grandes estão fazendo aquilo que a inspiração do Espírito Santo está motivando, né?
Claro. Padre Moacir, em relação à questão do Ano da Paz, né?
Uhum.
Que a CNBB promulgou, né? E também se pede que se faça algumas coisas que lembre isso aqui. Se fala, por exemplo, da questão da reconciliação, né?
Isso.
Como é que isto é refletido a partir da Hora da Família?
Olha, primeira coisa, nós vamos entendendo que a paz, ela é uma consequência da pessoa resolver viver a sua vida no amor que vem de Deus. Porque a primeira coisa que Nosso Senhor fez quando apareceu aos discípulos, e muitos deles o haviam abandonado na hora do sofrimento, Jesus não efetivou para eles assim uma palavra de perdão claramente. Jesus desejou para eles paz. Porque quando nós estamos bem com o outro, nós estamos em paz. Então, a Hora da Família, esse ano, ela traz, né, os encontros, refletindo a situação do amor, e ela traz uma celebração. A primeira celebração dela é justamente sobre a reconciliação e a paz, que ela vai nos ajudar a entender que, a partir do momento em que nós começamos a olhar o outro com um novo modo, a olhar o outro reconhecendo seus limites, suas dificuldades, mas compreendendo que por detrás dos limites e dificuldades existe um irmão, existe alguém também que quer fazer a vida dar certo, nós encontramos ali uma força para construirmos uma nova relação, uma relação mais marcada pela tolerância, mais marcada pelo perdão, mais marcada pela compreensão, e vamos superando as nossas dificuldades. Então, a celebração que este ano a Hora da Família traz tem o título Reconciliação e Paz, Família, Lugar do Perdão e da Paz. Então, quando uma pessoa ela efetiva o perdão, ela tem paz e dá paz ao outro também que é perdoado. Então, esse ano a Hora da Família está trabalhando. É uma celebração que pode ser feita em grupos de família ou dentro da própria família, os pais com os filhos. E é uma coisa importante, principalmente de os pais e os filhos estarem celebrando isso, para eles compreenderem que nós precisamos construir a paz a partir do perdão. E o perdão, ele é um fruto do amor, porque nós entendemos que o outro que às vezes me magoa, o outro que às vezes falha comigo, ele é alguém que me ama, apesar da sua dificuldade.
Padre, em relação à questão deste momento atual da família, você tocou, se a gente não fala, outros falam de outra coisa. Isso Sim. vai entrando, né?
Sim.
Vai entrando. E como é que vocês na Comissão Nacional da Família estão percebendo esse momento atual, né? Nós tivemos algumas discussões sobre ideologia de gênero, né? Que por Sim. trás disso existem tantas outras coisas. Agora voltou a partir de um decreto, né, o número 2 do dia 1º de julho, sobre a questão da formação de professores, né? Como é que a comissão está acompanhando esse momento atual destas novas nomenclaturas que estão aparecendo com o nome de família e que, de certa forma, pressiona aquela família de tradição cristã?
Olha, nós temos dois caminhos com os quais nós lidamos. Um primeiro caminho é um caminho positivo, em que nós temos que anunciar o evangelho da vida e o evangelho da família. Então, a nossa missão, num primeiro momento, é, de fato, ajudarmos a sociedade e as comunidades a perceberem que a família, o relacionamento conjugal, são dons de Deus e são dons colocados dentro de um projeto divino. E esse projeto é a forma que a pessoa humana tem de encontrar a sua realização e a sua verdadeira felicidade. Então, a primeira ação da comissão, através das diversas comissões no regional, nas dioceses, nas paróquias, é ajudar as pessoas a compreenderem que existe uma proposta a partir da nossa experiência de Deus, daquilo que é a família e como a família deve se formar. Então, é preciso anunciar esta boa nova do evangelho, né? O evangelho da vida e o evangelho da família. Um segundo momento, Crispim, a nossa preocupação é termos uma situação de vigilância constante. Por quê? Porque muitas vezes grupos, por motivações ideológicas, ou às vezes até motivações econômicas, tentam passar para a sociedade, impor à sociedade certas visões deturpadas da família, porque isso vai gerar algum ganho, ou ideológico, ou de poder, ou político, ou financeiro para esses grupos. Então aí a comissão, nós ficamos atentos aqui no Congresso, né, acompanhando e tentando em tudo mostrar o quê? As contradições e as inverdades que estão dentro desses projetos. Porque às vezes as pessoas, elas usam uma palavra e tiram o conteúdo dessa palavra e o substituem. Então, às vezes, quando a pessoa, por exemplo, ela defende uma determinada posicionamento, na cabeça dela, às vezes, ela está defendendo A. Só que naquele posicionamento, naquele projeto, naquela circunstância, tem C, D e E, propostas diferentes. Então, a nossa missão é, ao mesmo tempo que promovemos o evangelho da família, nós também defendemos aquilo que nós acreditamos ser o caminho verdadeiro para a realização da pessoa humana e ajudando a sociedade, né, sem violência, com muito respeito, ajudando a sociedade a perceber as contradições, as inverdades e as armadilhas que estão dentro de certos discursos ideológicos, às vezes de origem marxista, socialista, ateísta e um pseudo-feminismo também. Então, geralmente, o nosso trabalho vai nessas duas linhas.
Agora, Padre Moacir, em relação a toda essa mobilização internacional que a Igreja vem fazendo a partir do Sínodo Extraordinário, esse ano o Sínodo Ordinário, a Jornada Mundial da Família na Filadélfia, né? Que Sim. aqui, inclusive, uma notícia para vocês, nós iremos com um grupo até bom daqui da nossa região, né?
Louvado seja Deus.
Pois é.
Depois eu gostaria até se vocês pudessem enviar para nós mais detalhes, para
claro,
divulgar.
Claro. E como é que a comissão tem esperado o resultado do sínodo, ou tem acompanhado, porque certamente como sim, o sínodo se tornou aberto, nós também recebemos algumas perguntas, né? Como é que vocês têm acompanhado, quais são as esperanças que a gente tem, possíveis mudanças, ou mudança, a gente, né, vamos dizer assim, aprimoramentos, sim, né, desta relação com da questão familiar?
Olha, nós temos acompanhado o sínodo com uma grande esperança, Porque toda vez que a igreja, ela se move pelo Espírito Santo, como esse chamado do Papa Francisco, nós acreditamos que Deus, ele tem algo para oferecer à igreja, para o seu crescimento, seu progresso ainda mais, e Deus tem algo para oferecer através da igreja, também à sociedade e ao mundo. Então, este sínodo que foi convocado, em primeiro lugar, ele não é um sínodo doutrinal. Ele não é um sínodo para rever doutrinas sobre sacramento, doutrinas sobre os dons do matrimônio, nada disso. Ele é um sínodo pastoral. Ele é um sínodo para rever posicionamentos diante de certas circunstâncias que hoje a igreja encontra na sociedade, em relação ao matrimônio, em relação à família, mas também em relação às questões relativas à vida. Então, a nossa esperança é que nós possamos ter algumas diretrizes pastorais claras para lidar com as diversas circunstâncias que foram contempladas no documento de estudo. E nós estamos acompanhando, e o nosso trabalho tem sido o seguinte, acompanhando as repercussões do sínodo, né, porque embora ele comece em outubro, as repercussões já estão tendo, porque nas catequeses o Papa Francisco, por assim dizer, já vai delineando algumas coisas, alguns caminhos, né? Então, o nosso trabalho é acompanhar e ir tentando, na medida que chegam a nós, diluir as dúvidas. Porque, muitas vezes, a imprensa, ela coloca algumas questões de uma forma muito, não tanto deturpada, mas de uma forma, às vezes, sem muito conhecimento de causa. Então, a nossa missão tem sido muito isso, sabe? A partir daquilo que o Papa tem falado nas catequeses, da mobilização que tem acontecido em torno do sínodo, a imprensa às vezes publica certas coisas e a nossa missão é depurar isso que a imprensa tem publicado e replicar, às vezes, aos fiéis, resgatando, às vezes, a verdade de certas palavras, né? Porque muitas vezes o Santo Padre, ele diz uma palavra em relação à família ou ao sínodo e a imprensa quer colocar naquela palavra do padre um outro pensamento que pertence a um determinado grupo que está por trás da notícia. Então, a nossa missão também é essa. É uma missão de irmos esclarecendo para as pessoas aquilo que o Papa está manifestando, né, em torno dessa temática da família, do matrimônio e da vida que o sínodo vai contemplar.
Padre, eu sei que você tem um compromisso agora. A gente agradece a sua participação, né? A comissão está dizendo aqui que no dia 4 de outubro nós teremos a Jornada Diocesana da Família, né? O ano passado foi um grupo muito bom. Então, de repente, olha, o convite está aberto. Se sua agenda ainda tiver uma vaga, né?
Dia
4 de outubro.
Dia de São Francisco.
Exatamente. Então, fica o convite para participar conosco.
Tá certo. Peço a eles para depois me enviarem essas programações.
Claro.
Que a gente vai se organizando. Para mim vai ser uma alegria muito grande. Inclusive, nós não estamos muito longe, né? Que eu estou aqui no distrito agora.
Sim.
Então, eu queria só recomendar, Crispim, aproveitando a audiência do programa, que as pessoas, quem ainda não teve condições, que procure adquirir um livreto A Hora da Família, porque o pessoal às vezes pensa que esse livreto A Hora da Família é só para a Semana Nacional da Família. Mas as reflexões, elas podem ser feitas em qualquer momento, porque são reflexões este ano que vão ajudar as pessoas a compreender de onde surge o casal, qual é o sentido do casal estar unido na conjugalidade, qual é o lugar da sexualidade, a importância do matrimônio, os dons do matrimônio, né, o fruto do matrimônio e a igreja que acolhe esse matrimônio e dá a ele um apoio, uma orientação. Então, a pessoa que vivenciar esse ano, eu acredito, a Hora da Família, vai compreender, porque aquilo que nós proclamamos sobre o Evangelho da Família não é simplesmente uma proclamação de uma fé apenas, mas é de uma conclusão lógica, observando aquilo que Nosso Senhor nos revelou e aquilo que as pessoas vivem a partir das suas expectativas, dos seus sonhos e dos seus desejos também de felicidade. E eu agradeço muito a oportunidade de estar com o Senhor no programa e de falar também aos seus ouvintes.
Muito obrigado, olha, um grande abraço e um bom trabalho aí na Comissão Nacional.
Obrigado, amém. Deus abençoe a todos vocês, viu?
Amém, um abraço.
Outro.
Então aqui nós queremos deixar um abraço também para Mari Carlesco, de Laguna Carapã, para Bete Moreno, para Clélia Moura, que estão acompanhando o nosso programa. Também a Sônia Mara Castro, estou na sintonia, manda um alô para nós, Padre Crispim, um alô para você, Sônia, viu, também para Leonardo, de 12 anos, Tiago, de 9, e Angelina, de 7 meses. Sou catequista de adolescentes na paróquia São João Batista e rezo muito para que, em meio a tantas distorções, tantas falsos diamantes, a família sobreviva e mantenha o foco em Jesus. Um abraço, muito boa reflexão. Um abraço também para o Ayrton Batista, que é pai aí de 3 filhotes. Vou almoçar com você hoje, hein? Tá, bom dia para você. Aqui também um almoço para Eliette Ferreira. E um abraço aqui para o Reinaldo Félix, que está aqui no nosso Facebook. Tá bom. Nós vamos fazer um breve intervalo, porque depois nós voltamos falando aqui com os nossos convidados que já estão no estúdio.
Programa Ponto de Vista.